CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui. Oferecimento Sicredi e você. É parceria de sucesso para prosperar e vencer.
Oi, gente! Aqui é o Leonardo.
Opa, e todo mundo conhece sua voz,
velho. Ô, Zé, são mais de 24 anos juntos, né, filhão?
É muita parceria, né, pai?
E você aí, também quer ter um parceirão pra tudo? Esse parceiro tem nome, Sicredi. Humano como só ele é.
E digital pra correria do dia a dia.
Abra sua conta corrente na agência mais próxima. Sicredi e você. É parceria de sucesso pra prosperar e vencer.
10 horas e 33 minutos, sou Andressa Tavares aqui da CBN Curitiba, me junto agora novamente aos colegas da CBN de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu, é o nosso CBN Paraná chegando ao vivo para todo o estado. Vamos abrir falando de pandemia, da falta de vacinas de Covid-19 em Londrina. Cláudia Lima tem as informações, bom dia Cláudia.
Olá, bom dia Andressa, bom dia a todos. O secretário de Saúde, Felipe Machado, confirmou que não há estoques de vacinas contra a Covid disponíveis para continuidade da imunização das crianças que têm entre 6 meses e 3 anos incompletos aqui em Londrina. Esse público começou a ser atendido no mês passado, após autorização do Ministério da Saúde, e num primeiro momento, Londrina recebeu 790 doses para iniciar a campanha. Uma segunda remessa foi recebida nesse mês, mas segundo o secretário, as unidades estão reservadas para serem as segundas doses das crianças que já tinham recebido a primeira. O município esperava pelo envio de mais vacina ainda agora em dezembro, mas isso não deve ocorrer, e por conta disso, pais de crianças nessa faixa etária não têm conseguido agendar a vacinação dos filhos pequenos no site da prefeitura. De acordo com as estimativas da secretaria, Londrina tem mais ou menos 7 ou 8 mil crianças nessa faixa etária que precisam ser vacinadas. E segundo a prefeitura, uma nova remessa de doses, uma informação aí, segundo a prefeitura, vinda do governo do estado, só deve ser enviada na semana que vem.
Bom, essa questão da falta de doses ocorre também lá em Maringá. Daqui a pouquinho eu vou acionar a Luciana Penha para trazer os detalhes, mas ainda com a Cláudia Lima em Londrina. Cláudia, 228 presos de Londrina e também de Açaí vão passar o Natal com a família. Depois que este grupo voltar para o semiaberto, outros 251 vão ser liberados para o ano novo. No ano passado, 4% não voltaram para a prisão depois das festas, né?
É verdade. São 228 presos aqui de Londrina e de Açaí, que é a região, na nossa região aqui, né? Eles vão passar o Natal com a família. Depois desse grupo, como você disse, vem 251 que vão ser liberados para o ano novo. O primeiro grupo saiu no dia 16, deve voltar agora dia 28, e o segundo grupo sai para o ano novo no dia 28 e volta para a prisão, né, no dia 9 de janeiro. Segundo o coordenador regional do DEPEN, Departamento Penitenciário do Paraná, o Reginaldo Peixoto, no ano passado, 4% não voltaram para a prisão depois das festas. Apesar desse número assustar a população, ele disse que é comum, está dentro do esperado, né? E não sabe aí se isso vai ocorrer novamente esse ano. Todos os presos em regime semiaberto têm esse direito de sair da prisão e passar as festas em casa, desde que tenham um bom comportamento e que estejam nesse regime há pelo menos 30 dias. Em Londrina, a saída de Natal são 165 presos. E com relação a Açaí, são 63. No ano novo, 195 de Londrina e também em Açaí, 56. Então, são mais de 228 só agora nessa semana. Andressa.
Obrigada, Cláudia Lima, pelas informações. Agora sim, voltamos a falar sobre a questão de falta de vacinas que está acontecendo também lá em Maringá. Luciana Penha também, vacina para os bebês faltando por aí?
Bom dia. Eu conversei agora há pouco com o secretário de Saúde de Maringá e ele disse que as doses da vacina Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 3 anos incompletos acabaram aqui em Maringá. Ele disse que a cidade recebeu uma dose, uma quantidade pequena de doses e essa quantidade já acabou, mas que a Secretaria de Saúde já está em tratativa com a Secretaria Estadual de Saúde para receber mais doses da vacina. Essa semana, inclusive, nós falamos aqui no CBN Paraná sobre a vacinação desse público único aqui na cidade. E as doses acabaram tanto para a primeira quanto para a segunda dose, né? Para a segunda aplicação. Andressa.
O negócio é o seguinte, ficamos conectados aqui também, sempre nos bastidores, não só aqui quando o CBN Paraná vai ao ar, porque agora há pouco eu conversava ao vivo aqui na CBN Curitiba com o secretário de Saúde do Paraná, o Beto Preto, e é a Cláudia Lima lá da CBN Londrina, passou essa informação da questão da falta de vacina, a Luciana Penha também complementou, e aí acabei perguntando para o secretário sobre isso, e aí o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, a partir então dessas demandas levantadas pela CBN Londrina e também CBN Maringá, informou que, neste momento, está, então, em conversas com a equipe da CESA para que doses sejam remanejadas e encaminhadas para estas duas cidades, para que essa situação seja normalizada, informação de momento aqui para os ouvintes da CBN. Ainda conversando com a Luciana Penha, da CBN Maringá, albergues e casas de passagem aí da cidade terão que abrigar também os animais de estimação dos moradores, das pessoas em situação de rua, Luciana?
É isso mesmo, Andressa. Uma lei municipal publicada esta semana obriga os albergues, as casas de passagem e os abrigos emergenciais que tenham convênio, parceria ou contrato com a Prefeitura de Maringá a receber também os animais que acompanham as pessoas em situação de rua. E a gente vê, né, em todas as cidades que muitos moradores de rua não são solitários, eles vivem acompanhados de animais de estimação, principalmente cães, que geralmente são tratados com muito carinho. E essa ligação tão próxima é interrompida quando um morador de rua busca abrigo numa instituição de acolhimento, principalmente no inverno. Às vezes a pessoa em situação de rua, mesmo necessitando, não aceita o abrigamento para não se afastar do bichinho. Aqui em Maringá, no ano passado, num dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos, a prefeitura instalou um abrigo para moradores de rua na Vila Olímpica e com um espaço também para os companheiros de quatro patas dos abrigados. E tinha muito cachorrinho na Vila Olímpica nesse período. Agora foi a Câmara que propôs esta lei. Esta lei determina que durante o período em que o bichinho fica abrigado, a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal também pode realizar procedimentos veterinários, castração e identificação dos animais que pertencem aos moradores de rua. É um passo a mais na humanização do atendimento. E por falar em política de bem-estar animal, Andressa, a Prefeitura informou agora há pouco que multou em R$ 2.000 um homem flagrado por câmeras de segurança envenenando um cachorrinho aqui na cidade. A tutora é que fez a denúncia e o homem foi autuado no mesmo dia. O cachorrinho foi socorrido e passa bem. Andressa.
Obrigada, Luciana, pelas informações. Agora eu converso com o Taylan Jaros, da CBN Ponta Grossa, porque a UEPG expulsou 7 alunos envolvidos em caso de racismo em aplicativos de mensagens. Taylan, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes. O inquérito foi finalizado ontem. O caso foi denunciado de forma anônima para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UEPG no dia 22 de agosto e a apuração durou 4 meses. Em nota, a instituição afirmou que os denunciados tiveram o princípio do contraditório e da ampla defesa garantidos. Eles estavam afastados da universidade desde o início do processo. As mensagens foram trocadas por estudantes do curso de agronomia da UEPG. Os conteúdos de teor racista e também de cunho homofóbico foram publicados em forma de figurinhas entre os alunos em um grupo de mensagens. Conforme a UEPG, os 7 alunos foram expulsos de forma definitiva da instituição nesta quinta-feira. O racismo e qualquer tipo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é considerado crime aqui no Brasil. E após a denúncia, a ouvidoria da universidade abriu um processo e encaminhou os conteúdos ao Ministério Público. O órgão instaurou um procedimento que tramita sob sigilo para preservar a investigação. A conclusão do inquérito agora vai ser encaminhada para o Ministério Público. E em nota, a UEPG destacou que atua para evitar que casos como este se repitam. Andressa.
Obrigada, Taylan, pelas informações. Agora eu converso com a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Bandidos roubaram caminhões, sedaram as vítimas e as deixaram com as mãos amarradas em uma rodovia perto de Cascavel, na madrugada desta... Aliás, perto da BR-163, em Cascavel, na madrugada desta sexta-feira. Tudo bem, Fran? Quais são as suas informações, por favor?
Tudo bem, Andressa. Bom, segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que duas pessoas foram vistas pedindo socorro em uma estrada rural próxima à BR-163, que fica perto do contorno oeste, perímetro aqui de Cascavel. A informação era que dois caminhões foram roubados, um nessa quarta-feira e outro nessa quinta. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas foram feitas reféns e levadas até um imóvel, enquanto os bandidos movimentavam os veículos. No fim da noite de ontem, os criminosos teriam dado sedativo às vítimas, dois homens, e os abandonaram em uma mata próxima a uma estrada rural. Conforme a Polícia Militar, os homens tinham lesões leves, estavam desorientados e um deles, que é diabético, apresentava hipoglicemia. O SAMU foi acionado ao local e prestaram socorro médico a ambas as vítimas. Um dos caminhões, o roubado no dia 22, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal em outra localidade que não foi informada. Andressa.
Obrigada, Fran, pelas informações. Agora, Rafael Peruso por aqui, CBN Vale do Iguaçu. Estado promove pregão eletrônico para conservação de estradas rurais na região sul do Paraná. Quais são as suas informações em relação a isso, Rafa? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O governo do estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DER, promoveu nesta semana a fase de disputas da licitação para obras de manutenção e conservação de 49,7 quilômetros de vias rurais não pavimentadas aqui no sul do estado. Os serviços serão em duas rodovias, PR-160 e PR-466, que vão beneficiar mais de 27 mil habitantes dos municípios de Porto Vitória, Paulo Frontin e Bituruna. A licitação ocorreu pela modalidade pregão eletrônico, onde os participantes disputam entre si com ofertas de preço cada vez menores, até uma delas ser declarada arrematante. Seis empresas participaram do processo, com a Terratec Ambiental Empreendimentos e Construções apresentando a melhor proposta no valor de R$ 6.681.000. O contrato de conservação terá prazo de 2 anos, com os serviços sendo iniciados a partir da emissão da ordem de serviço. O objetivo dos trabalhos é deixar as vias mais seguras e em melhores condições para os motoristas, principalmente em dias chuvosos. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada pelas informações. Vamos fechar o CBN Paraná com informações de momento das estradas que cortam o nosso estado. Marina Prota.
Andressa, as estradas do estado do Paraná estão recebendo agora o fluxo do pessoal que vai para visitar, né, os familiares neste feriado de Natal. Nesse momento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nós temos trânsito lento com 2 quilômetros de fila no quilômetro 32, na descida da Serra do Mar, da BR-277. Isso devido ao destombamento de um caminhão que se acidentou na manhã de hoje. Os demais trechos estão sem fila, com fluxo moderado nos dois sentidos. Na 277, vale lembrar que há um desvio operacional, com fluxo seguindo em uma faixa para subir e outra para descer, devido aos desmoronamentos no quilômetro 32, na região de Morretes. Na BR-376, o fluxo segue tranquilo, não há fluxo intenso sentido Santa Catarina, duas faixas estão liberadas para quem vai de Curitiba a Santa Catarina e há um pouco de fila para quem volta, né, região sentido Curitiba, pegando a pista da BR-376. Já na Serra do Mar, aqui na região de Guaratuba, a gente tem o transporte, né, do pessoal pelo ferry boat. O DR apontou faz uma hora que não há uma fila de espera muito grande, aproximadamente 30 minutos de espera para quem vai de Guaratuba a Caiobá e de Caiobá a Guaratuba para acessar o ferry boat. A gente tem acesso aqui a algumas câmeras de monitoramento, é possível ver sim já uma formação de fila por lá, a expectativa é de que o trânsito aumente, né, ao longo do dia. Vale lembrar que na BR-277, na 376 e também no ferry boat não é possível, né, que os caminhões acessem essas rodovias e também esse local do ferry boat, que tenham mais de 36 toneladas, que sejam caminhões articulados com mais de 2 articulações, há uma restrição maior nesta sexta-feira para o trânsito seguir um pouco mais tranquilo. A gente tem esse acidente que aconteceu na 277, que está sendo aí monitorado pelo DENIT, a carga já foi feito o transbordo, agora eles vão fazer a retirada do caminhão e por isso há lentidão com uma das faixas sendo ocupadas para esse procedimento. As informações também sobre a Estrada da Graciosa, que é a PR, né, atendida
pela Polícia Rodoviária Estadual. A gente tem informação de que atua no sistema Sigpare, no quilômetro 7, com orientações da PRE e também do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná. Nesse momento, o fluxo pela Graciosa é tranquilo. A gente vai atualizar essas informações, Andressa, mas a expectativa é de que o maior fluxo comece a partir do meio-dia de hoje e também no sábado pela manhã e à tarde.
Inclusive, foi o que disse aqui, agora há pouco, ao vivo, a CBN Curitiba, o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, entrevista que você encontra na íntegra no nosso portal. Último CBN Paraná antes do Natal, então, em nome das CBNs do nosso estado, eu desejo a todos uma ótima ceia, um ótimo Natal, mas lembro que mesmo com as festividades, estaremos aqui firmes e fortes, ao vivo, sem pausa, durante os próximos dias. Então, até segunda-feira, dentro das nossas programações locais, às 10h30 da manhã. Tchau.
Oi, gente, aqui é o Leonardo.
Ô, pai, todo mundo conhece sua voz,
né? Ô, Zé, são mais de 24 anos juntos, né, filhão?
É muita parceria, né, pai?
E você aí, também quer ter um parceirão pra tudo? Esse parceiro tem nome, Sicredi, humano como só ele é.
E digital pra correria do dia a dia.
Abra sua conta corrente na agência mais próxima, Sicredi e você. É parceria de sucesso pra prosperar e vencer.